Deus tem sido abençoador e cuidador. Nós queremos, neste ano, falar algo sobre como nós nos relacionamos com Jesus. E é sempre bom a gente repensar as nossas prioridades. O que é que realmente somos de Jesus? Então, neste ano, se você tem o boletim, dentro do boletim do mês de abril, nós temos aqui amistade, né? E aqui os temas que nós vamos tratar. Se você ainda não pegou essa folha, por favor, depois do culto, pegue essa folha e guarde ela dentro da Bíblia, para que a gente se acompanhe os temas deste ano. E vamos começar com seguidores. Por que seguidores? Bom, Jesus, quando ele começa seu ministério, ele não organiza um fã-clube dele. Ele não organiza um clube para ter sócios de Jesus. Ele também não organiza uma torcida organizada de Jesus. Jesus não organiza uma empresa para ter funcionários ou para ter terceirizados, né, para prestadores de serviço. O que é que Jesus realmente organiza? Qual é a ideia de Jesus por trás de tudo isso que vai acontecer? E o que que ele organiza? A primeira coisa que Jesus faz em relação às pessoas, ele chama para segui-lo. E nós queremos neste ano trabalhar sobre o que que significa realmente seguir a Jesus. Será que eu estou seguindo a Jesus? Em que momento não seguimos a Ele? Quando estamos seguindo? Porque seguir não é uma coisa que a gente faz. Seguir é uma coisa que a gente é, né? Não é uma coisa que você tem horário. Não, agora sou seguidor por tantas horas e depois a gente dá uma folguinha, né? Tem um break. Não tem break em seguidor de Jesus. A gente simplesmente é. E isso tem tudo a ver com uma decisão. E de você ouvir. Você já ouviu Jesus te chamar para segui-lo? É? Então, depois que Jesus chama, aí o restante fica por nossa conta, né? Nós temos que tomar uma decisão. Uma decisão de segui-lo ou não. Eu tenho uma experiência de seguir que me veio à mente, que marcou, de certa forma, a minha vida. Isso aconteceu na África, imagina, em 2003, Congresso Mundial Menonita, em Zimbábue. E antes do Congresso Mundial, nós queríamos visitar missionários em Moçambique, missionários aqui do Brasil, da AEM, de Ribeirão Preto, estavam trabalhando lá em Moçambique, e nós queríamos passar uns dias com eles. E eles moravam num lugar muito isolado, o único jeito de chegar lá é de ônibus. Então nós chegamos na capital de Zimbábue, em Harare, e de lá direto para a rodoviária, que é uma coisa muito diferente que nós conhecemos aqui. Uma coisa assim, ao ar livre, onde tudo vai em cima do ônibus, né? Os ônibus vão sendo enchidos, e lá não existe limite para cheio. Cheio é um conceito meio relativo na África. Lá sempre cabe mais alguma coisa, senão em cima, né? Então, foi a experiência interessante de viajar até a fronteira com o Moçambique. E chegando lá, é apenas uma pequena vila no meio do nada, e a fronteira fecha de noite. E aí, fomos lá procurar um hotel, e tinha lá alguma coisa parecida com um hotel. Só tinha um quarto. E o dono do hotel disse, só pode dois aqui, não pode ter mais. Nós estávamos em sete. O que nós cinco vamos fazer no meio da noite, numa vila lá no meio da África? Não tem iluminação pública, é tudo escuro mesmo. Não havia lua e algumas poucas fogueiras na rua, assim, pessoas em volta e olhando a gente com olhos desse tamanho, porque éramos os únicos brancos no meio de todos aqueles africanos. E lá não tem como você se esconder. Você chama a atenção mesmo. E daí, um homem que conhecemos no ônibus viu a nossa situação Ele disse: olha, eu posso dar uma pousada para vocês. E ele trabalha lá para uma agência do governo e tal. Bom, achamos que ele era de confiança. E ele não diz onde que ele morava. E ele diz: olha, me sigam que eu vou conseguir alojar vocês para essa noite. E aí nós cinco fomos atrás dele. E ele saiu da vila e fomos atrás dele. E por um caminho estreito, daí tinha um lugar de arame, daí fomos saindo da vila, fomos entrando no cerrado. E aí nós pensamos: eu acho que nós vamos ser assaltados. Esse homem vai nos levar para algum lugar. A vegetação lá é muito parecida com o Brasil Central, Goiás, Tocantins, mas fomos atrás dele, eu acho que mais de 10 minutos. Fomos atrás dele e cada barroca e barranco e caminhos sinuosos, não tinha estrada, era só uma picada. E aí caminhamos, será que não vamos chegar ainda? E aí de repente nós vemos lá uma pequena fogueira e a casinha dele, na frente estava a esposa dele, havia umas outras pessoas ali em volta, sentados em banquinhos, conversando. E aí nós chegamos. Eles nem sabiam, né? Ele teve que conversar com a esposa, dizer: olha, nós vamos dar um abrigo para essas pessoas aqui. Tá? Elas foram muito cordiais e amigos conosco. Aí de noite fizemos um pequeno culto, oramos por eles. Claro, tivemos que dormir no chão, tinha muita... Era uma pessoa muito simples, né? E aí de manhã cedo também, oramos por eles, nos despedimos. Não nos deram café porque eram pessoas muito... recursos muito pequenos, né? E por isso já nos disseram: levem bastante barra de cereais porque vocês vão precisar. Então nós tínhamos o nosso estoque. E aí foi o nosso café da manhã. Aquela experiência de seguir aquele homem que Deus nos colocou no caminho, foi algo que nós não esquecemos mais, vários pastores que estávamos ali. E aí nós aprendemos algo sobre seguir, e no meio daquele cerrado você não tinha opção. Porque ele disse para nós: olha, não é bom vocês ficar aqui fora, na rua, não é muito seguro. E seguimos aquele homem. Quando nós o seguíamos, nós sabíamos, nós não tínhamos opção a não ser segui-lo, porque nós nunca iríamos achar caminho nenhum lá naquele cerrado. O que significa seguir? Seguir tem muito a ver com depender daquele que nos leva. Por isso é muito importante a decisão: quem você segue? Quem você está seguindo? Você tem certeza que você está seguindo a Jesus? É seguro seguir a Jesus? Bom, da minha experiência até hoje, tem sido o melhor caminho e o melhor a ser seguido. E vale a pena seguir a Jesus. Quais são as opções de a gente não seguir a Jesus? Vamos ver um pouco no nosso texto hoje, para essa semana, para esses dias de amistade. Em primeiro lugar, vamos ver o versículo para esses dias, para esses domingos, né? São cinco domingos que vamos falar sobre seguidores. E o versículo para o tema seguidores é Lucas 9, 23. Então, Lucas 9, 23, nós temos o versículo que queremos então memorizar para esses cinco domingos. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, tem algumas condições. A si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em matéria de marketing, o pessoal vai dizer: mas isso aqui é uma propaganda meio furada, né? Você não está prometendo muita coisa. Hoje em dia, quando se faz propaganda de alguma coisa, tem que, né, mostrar a coisa pelo lado mais bonito. E Jesus justamente fala algo bem diferente. Se você quer me seguir, tem que negar-se a si mesmo, que não é fácil. E em segundo lugar, tomar a cruz, seguir. E tomar a cruz no tempo de Jesus, nós vimos isso nessa época de Páscoa, tomar a cruz era sinônimo de morrer. Porque cruz não era uma coisa que se usava assim no pescoço naquele tempo, né? De enfeite, ou assim, não se usava. Cruz era um negócio muito complicado. Porque quem morria na cruz eram aqueles que o Império Romano julgava como inimigos do Império. Que eram aqueles que tinham, que o Império Romano via como pessoas que inimigas dos interesses romanos. Por isso eram crucificados. A cruz era um desses castigos romanos. Então, cruz não era uma coisa muito fácil para se carregar. Mas Jesus fala: precisamos morrer para o mundo. E siga-me. Então, vamos ver um pouco sobre seguir. Logo, quando Jesus começa seu ministério, isso está em Mateus 4, 18 a 22, Jesus, ele está com João Batista, passa pelo batismo, pois tem a experiência de tentação no deserto. Depois Jesus volta para Galiléia e aí ele passa a pregar em Mateus 4, 17. Jesus passou a pregar dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus começa a pregar e Jesus começa a chamar seguidores. Como é que Jesus faz para chamar seus seguidores? E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que significa seguir? Em primeiro lugar, nós vemos que seguir significa deixar alguma coisa, né? E colocar Jesus como o mais importante da nossa vida. Nesse caso, eles deixaram o seu trabalho. Hoje em dia, Jesus chama as pessoas não para deixar seu trabalho, mas ser um seguidor de Jesus lá dentro do seu trabalho. Em alguns casos, precisamos deixar o trabalho para estar com Jesus de tempo integral. Mas nós precisamos o contato com aqueles que nós queremos pescar para Jesus. Pescar é algo positivo, né? Não vamos levar como algo negativo. Pescar, trazer pessoas para ouvirem o chamado de Jesus, se eles puderem, para que cada um possa tomar uma decisão. Eu quero seguir ou não a Jesus. Agora, algumas pessoas se surpreendem, mas como é que Jesus vem, talvez nem conheça esses homens e chama eles assim do nada? Bom, na verdade, Jesus já os conhecia e eles também conheciam a Jesus. Nós vimos um pouco aqui na dramatização, né? Que esses discípulos já eram, ou esses quatro que Jesus chama, eles já eram discípulos de João Batista. Nós vemos isso no Evangelho de João, no primeiro capítulo já. Em João, capítulo 1, do versículo 35 em diante, nós vemos que João Batista tinha muitos discípulos, tinha vários discípulos. E ele estava ali na companhia de dois discípulos, e quando ele viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus E quando os discípulos ouviram isso, eles seguiram a Jesus e foram falar com Jesus. Jesus, onde é que você está hospedado? Nós queremos conversar com você. E depois, um dos discípulos era André e o outro era João, porque ele nunca menciona o seu nome, porque ele escreve o Evangelho. E André vai chamar Pedro e João chama Tiago. Então eles já conheciam Jesus. Eles já eram discípulos de João Batista. E eles começam a seguir Jesus, porque João Batista disse, o JB, né? O JB diz, olha, o JC é melhor do que eu. Né? Eu preciso diminuir, mas é ele. Eu vim aqui para mostrar o caminho para ele, não sou eu. Eu sou apenas alguém que mostra o caminho para Jesus. E esses discípulos ficaram então impressionados com Jesus. E quando chegou a hora de eles serem... quando Jesus começa seu ministério, então Jesus vai lá onde eles estão trabalhando, eram pescadores. E a pesca no mar da Galileia era um empreendimento muito, muito importante naquela época. O mar da Galileia tinha muitos peixes. A água do mar da Galileia vem lá das neves, dos montes do Líbano. Então, a água muito fresca, muito oxigenada, né? Muito própria para peixes. E ali havia um comércio grande de peixes e muito desse peixe era salgado e era provavelmente exportado dentro das limitações da época. Mas era muito um trabalho que dava seu lucro e seu benefício. E vemos que o Zebedeu, que era pai de João e Tiago, era um microempresário, tinha lá empregados. Vimos isso no Evangelho de Marcos. Então, Jesus chama esses homens, e eram profissionais, faziam um trabalho importante. Interessante, por que que Jesus chama pescadores, né? O que que tem isso a ver? Não sabemos ao certo. Podiam ter outra profissão, mas nesse caso eram pescadores, porque Jesus estava ali na Galileia. E algo muito interessante vai acontecer depois na igreja, por causa disso de pescar homens, que um dos símbolos vai ser o peixe. Isso é um peixe mais ou menos, né? Quantos de vocês já têm no carro um peixe? Lá, muitos já têm um peixe no carro. Por que que vocês têm o peixe no carro? O que que quer dizer esse peixe lá no carro? Vocês sabem por que que ele significa? O que que ele significa? É um símbolo do cristianismo, mas não é só porque Pedro e João eram pescadores. Bom, o nome de peixe em grego quer dizer ichthus. E ichthus eram as iniciais para uma declaração de fé. Ictus, Jesus, Cristo, Theos, Rios, Soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Então as iniciais da palavra peixe, né? As letras fizeram assim um tipo de um acróstico, né? E por isso o peixe se tornou o símbolo dos cristãos. Então, se você não sabe agora por que tem o peixe lá, então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É isso que quer dizer peixe, né? E quando os cristãos eram perseguidos, eles, para identificar um ao outro, eles às vezes desenhavam peixe na areia, ou faziam um sinal de um peixe, ou davam insinuação do peixe. Então alguém já sabia, opa, esse pessoal é de Jesus, né? Não carregava a cruz. Então o peixe tem a ver com os seguidores de Jesus, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pescadores de homens, como é que Pedro, André, Tiago e João aprenderam a pescar? Como é que vocês acham que eles aprenderam a pescar? Com os pais, né? Os pais ensinavam a pescar. Eu morei em Araguacema quando jovem, E lá tem um rio Araguaia, um rio muito peixe. Então o pessoal de lá tinha que me ensinar a pescar. Então, aprendi a pescar com a turma de lá. Como é que se faz para pescar? E algo interessante, lá em Araguacema, os jovens, eles... Havia um grupo grande de jovens que tocavam violão. E como é que eles aprendiam violão, tocar violão? Um aprendia com o outro. Eles se reuniam e pegavam posições novas, e era a grande moda entre os jovens lá tocar violão. Então havia, nunca faltava alguém para tocar no louvor na igreja. Todos sabiam tocar violão. Alguns se esmeravam em tocar bonito, e cada um copiava o outro aprendendo a tocar violão. Então como é que a gente aprende a ser pescador de homens? Olhando. Então, Jesus ensina como fazer. Ser um seguidor é aprender com Jesus, aprender com Ele. Para aprender com Ele, nós precisamos conhecê-lo. E você só conhece alguém convivendo com essa pessoa. Íntimo dessa pessoa, a gente começa a aprender como é essa pessoa, a amá-lo e querê-lo. Aprender a ser pescadores de homens, temos que andar com Jesus, temos que ver como Ele faz. Por isso Ele chama eles para o seguirem. E nós seguimos por um caminho. A palavra seguir tem dentro dessa palavra em grego a palavra andar por um caminho. Interessante que Jesus vai usar muito essa palavra do caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa questão de seguir a Jesus tem a ver com andar com Ele. E andar com Jesus é estar presente com Ele. Me fez lembrar daquele homem lá na África, de andar com Jesus é depender dEle. Para onde Ele me levar, eu estou indo. Porque Ele sabe o caminho, eu não sei. Quem sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã, mas Jesus sabe, né? Porque Jesus já está no amanhã, porque não existe tempo para Deus. Para nós é uma coisa complicada o tempo. Mas Ele é ontem, hoje e para sempre o mesmo. Jesus está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro ao mesmo tempo. Jesus está presente. Por isso que é seguro andar com Jesus, porque Ele já sabe. Você não precisa consultar o horóscopo. Coisa furada, né? Você consulta a palavra, você consulta Jesus. Ele sabe, Ele te guia passo a passo. E Jesus nos seguia de maneiras muito interessantes. É como a gente está numa estrada com muita neblina. E você não vê muito longe, você tem que se preocupar ali com os metros na frente, né? Mas de repente você vê, você chegou na cidade que queria chegar. E com Deus é assim, à medida que você o segue, Ele vai mostrando o caminho para você. Você não precisa saber tudo já lá na frente. Passo a passo Ele vai te mostrando, mas você vai indo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quais seriam algumas outras opções de caminho hoje em dia? Quais são as opções que as pessoas têm sobre o caminho da vida? Bom, existe a questão do senso comum. O que é o senso comum? Todo mundo faz, então deve ser certo. Se todo mundo faz, então está mais ou menos garantido, né? Todo mundo faz, não tem crise, então vamos atrás. Como aquelas pessoas que vão construir casas no morro, no Rio de Janeiro, né? Um constrói, outro constrói, eu também, então deve ser seguro. Claro, com respeito e dor no coração, nós sentimos pelas tragédias que acontecem, mas às vezes isso tem a ver com o senso comum. Um faz, por que eu também não posso fazer? O senso comum é uma coisa muito instável. Por que o senso comum quer dizer que isso é certo? Ah, apareceu na televisão, deu na internet, né? Então deve ser certo. Então é uma coisa falível, é uma coisa muito efêmera. O senso comum é o caminho que muitos andam, mas é um caminho, você não sabe o que te espera. Qual é o outro caminho que seria uma opção? Outro caminho são as seitas, religiões. Quantas pessoas não vão atrás de religiões? É, por exemplo, agora nós estamos toda essa promoção do filme do Chico Xavier. Então, existe toda uma coisa em relação a isso, né? Muitas pessoas vão atrás disso, isso é um tipo de propaganda, e as pessoas começam a se interessar por espíritos. E vocês sabem o que, que significa ser controlado por um espírito estranho? As pessoas se tornam escravo, a pessoa já não sabe quem é. E o diretor desse filme, ele mesmo investigando a vida, eles viram que o próprio Chico Xavier tinha medo de morrer. Interessante isso, né? Ele que era um cara tão segundo mundo, né? Ele tinha medo de morrer. O próprio diretor que investigou. Por que ele tinha medo de morrer? Porque não é um caminho muito coerente. É o caminho que leva para a perdição, caminho de controle de espíritos estranhos. Seitas, religiões, tudo tem uma aparência de parece que eles sabem para onde a coisa vai. Mas quando o pessoal entra lá dentro, vê que ninguém sabe ao certo para onde tudo vai. Por exemplo, essa seita onde as pessoas vão e tomam um chá alucinógeno, né? Nós vimos lá em São Paulo, essa é um tipo de religião, as pessoas vão lá e vão pegar, tomam aquele chá, ficam tudo assim meio... É? Baratinados, tem uma... E aquilo é... Qual é o futuro disso? É, pessoas ficam piores depois, né? Ficam completamente com transtorno de personalidade. Que caminho as pessoas escolhem? E temos que tomar muito cuidado. Quem eu sigo? Você sabe que para a gente pegar um caminho, nós tivemos a experiência com o Alfred e os filhos, andar no caminho do Itupava. Todo caminho tem um começo, tem uma, vamos dizer, uma porta, né? Para a gente ir lá para o caminho. Então, o caminho do Itupava também tem uma porta, onde você precisa dar o número do teu documento e tal, para dar o nome, para saberem que você está no caminho. Se você se perder, eles sabem quem é que eles têm que procurar. E no caminho de Jesus também tem uma porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Isso está em João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus fala do rebanho, do aprisco. Jesus é a porta. E quando nós encontramos essa porta, que é Jesus, e entramos por essa porta, nós tomamos uma decisão de seguir o caminho. E quando nós estávamos lá no Itupava, chegou um momento onde não tinha mais volta e não tinha outra opção, né? O Armin meio se perdeu lá uma hora. Ou queria achar um atalho, não sei. Mas... E chegou um momento lá, diz, olha, daqui para frente... Aqui não tem outro recurso, ou você vai ou vai, né? Então, não tem muita coisa, opção. Então, a porta tem essa entrada e essa decisão. Quando eu sigo a Jesus, eu sigo Ele. Tem pessoas que desistem, tem pessoas que tomam outras decisões quando andam, mas Jesus quer ter certeza que quando você entra por essa porta, você vai continuar. Onde vai dar o caminho de Jesus? E Jesus falou de dois caminhos. Não tem muita opção por aí, né? Só tem dois. Tem o caminho do senso comum, do engano, das religiões, e tem o caminho que é ele, que é estreito, a porta é estreita, muitos não acham, mas é o caminho que leva para a vida. O caminho do senso comum leva para o imprevisível e, de repente, o abismo. E Jesus nos chama para tomar uma decisão, segui-lo ou não. E Jesus promete: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, não vou abandonar vocês. E a palavra diz, mesmo que nós vacilemos e tenhamos dúvidas, Ele continua fiel. Ele não larga da nossa mão. Ele nos leva até o final. E o final é abençoado. Quando nós chegamos no final da trilha, que alívio, né? E quando chegamos no final do Itupava, né? Aí tomamos uma ducha, que alívio. E quando nós chegamos no final do caminho da nossa vida, que alívio. Estamos com Ele para sempre, na eternidade, né? Mas você tem que tomar uma decisão para segui-lo. E Jesus fala para aqueles homens: vocês querem me seguir? Ou Ele dá uma... Ele é um pouco imperativo, né? Sigam-me. E eles: opa, é para já. É para já. Nós já vamos seguir. Deixaram tudo lá. O pai ficou com os olhos desse tamanho, né? Zebedeu. Vocês podiam fazer um teatro ali do Zebedeu, ia ser legal. Né? Ele fica assim. Jesus diz: depois de conversar com você, não se preocupe. Mas nós vemos algo maravilhoso que significa seguir a Jesus. Pedro, André, Tiago e João não tiveram dúvida nenhuma: nós vamos seguir a Jesus, nós queremos, é isso que... Nossa, isso aqui é legal, isso é legal. Ele é o cara, né? Isso é legal. Jesus, nosso Senhor e Salvador eterno. E vamos, mesmo curvados, ter um momento de silêncio. Vamos fazer uma reflexão sobre... Eu sigo a Jesus ou estou seguindo minhas próprias ideias, o senso comum ou opinião de homens, opinião de religiões equivocadas? Ou estou seguindo a Jesus? Você já tomou a decisão de seguir inteiramente a Jesus e só a Ele? De estar com Jesus, de colocar a tua mão nas mãos de Jesus, porque Ele está estendendo a tua mão para você? E nesse momento, em oração, nós queremos que você ponha a tua mão nas mãos de Jesus e diga: Jesus, eu quero andar com você, eu quero andar contigo, eu quero andar nesse caminho da vida, caminho da vitória. É um caminho estreito, de desafios, caminho de desafios e vitórias. Jesus, nós te agradecemos que vens ao nosso encontro, que deste a tua vida por nós, ressuscitaste e nos abraças com a bênção da vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Jesus, tu és vitorioso e nós podemos andar contigo nesse caminho maravilhoso. Nós queremos colocar nossa mão em tuas mãos, Jesus, entregar nossa vida a ti. Jesus, vem tomar conta de nós, venha ser o Senhor e Salvador absoluto das nossas vidas, pois em ti nós temos vida e vida em abundância. Abençoe a cada vida aqui, Senhor, cada um que veio celebrar contigo, que cada vida saia desse culto abençoado por essa decisão de estar contigo, de andar contigo, de te seguir e andar nos teus passos. Jesus, tu és tudo em todas as coisas. Em ti existe paz, em ti existe vitória. Obrigado, Jesus. Louvado sejas tu, Senhor. Amém.